Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. O programa de hoje traz, entre as dicas de leitura e lançamentos, alguns livros dedicados às crianças produzidos por indígenas ou com temática indígena. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa celebrando o Dia dos Povos Indígenas. O dia 19 de abril foi escolhido para celebrar a cultura indígena e suas lutas diárias por sobrevivência, dignidade, saúde, cultivo de suas memórias, lendas e tradições, preservação da terra, da natureza e da garantia do direito de simplesmente existir. Além disso, a celebração surge como incentivo para explicar a diversidade dos povos originários e suas contribuições para as sociedades. Para celebrar então a data, a gente indica alguns títulos que ajudam nas diversas reflexões acerca da realidade dos povos indígenas. Nossa primeira dica é a obra História Baseada em Aldeias Reais, publicada pela Paulus Editora, com texto de Marlete Cardoso e as ilustrações de Vanessa Ribeiro. O livro conta a história de um pequeno indígena chamado Lucas Caraí, um menino Guarani, e Rafael, um garoto que visitava a sua escola indígena e descobre o valor da amizade e a importância da valorização e preservação da terra. A obra é rica em memórias, vivências e aprendizados dos povos indígenas, além da fraternidade entre os povos de diferentes culturas. A obra trabalha também questões como liderança, amizade, generosidade, preservação ambiental, doação e ajuda ao próximo. A Marlete Cardoso fala desse livro pra gente.
Bom, meu objetivo com esse livro, História Baseada em Aldeias Reais, é oferecer aos não indígenas uma visão o mais próxima possível da vida que eles levam em comunidade, né? Mostrar um pouco da rotina das crianças indígenas que frequentam a sua escola dentro da aldeia. Eles aprendem na língua deles, na língua Guarani, que é onde eu pesquisei, e em língua portuguesa. Eles têm iniciativas, têm sonhos, eles buscam amizades, mas o que eu percebi e que eu passei para o livro é que, diferente das nossas crianças, eles têm maior consciência da importância da natureza. Eles não só vivem mais próximos, eles respeitam mais. Bom, eu há muito tempo gosto desse tema e pesquiso em várias fontes. Enquanto professora também, eu sempre procurei levar o máximo de informação possível para os meus alunos. E a minha principal inspiração veio mesmo do contato com os indígenas, diretamente. Enquanto voluntária da Pastoral Indigenista, nós procuramos visitar, apoiar, propor ações com base nos projetos dele, nos objetivos da comunidade indígena, né? Sempre ouvindo as lideranças, sempre, principalmente, e respeitando muito a sua espiritualidade, porque os indígenas, principalmente os Guarani-Biá, eles são considerados os teólogos da floresta, e ter contato com eles é, assim, é um encantamento. Nós temos certeza de que a causa indígena também é causa ambiental. Então, como diz o Papa Francisco, cuidar da casa comum é urgente. Livros que ensinam, livros que explicam, livros que mostram, eu acho que são muito, muito importantes.
A Marlete fala também das inspirações da história que o livro conta.
Durante uma visita a uma aldeia Guarani, aqui da região, porque eu sou voluntária, e nós fazemos visitas, né, com o objetivo de ouvir, auxiliar no que for possível. Durante uma dessas visitas, eu conversei com um menino indígena. O nome dele era Elias, e ele tinha mais ou menos 9 anos, e ele não sabia ler. E ele me confessou ainda que ele não gostava de ir na escola, porque ele gostava mesmo era de ficar aprendendo as coisas na mata. mas ele queria aprender a ler porque ele queria ser cacique do povo dele. E nós conversamos durante bastante tempo, eu guardo ainda com carinho uma foto que eu fiz com ele. Agora ele não está mais na região, viajou com a família, está numa aldeia lá em São Paulo. Depois, em outra aldeia, dentro da escola, uma das professoras estava dando de mamá na sala de aula, ensinando e dando de mamá pro bebê, a professora indígena. Nessa mesma aldeia, que está localizada bem próxima de uma plantação de arroz, me foi falado que o rio estava poluído, e a gente viu, né, o rio feio, assim, poluído, e as crianças não podiam mais chegar perto, não podiam mais pescar. Não foi difícil juntar esta e outras informações que eu fui adquirindo ao longo de outras aldeias, por exemplo, a do menino albino, que eu coloco na história como sendo um menino loirinho, né? E eu não digo que ele é albino, ele só é bem loirinho, bem clarinho, assim. Dou um nome para ele, inclusive. Mas é que para mostrar que essas diferenças existem na aldeia também. Uma cacica, né? Tem lá também. E tudo isso permeado de pesquisa, de conversa, de entrevistas e muito amor para poder contar um pouco do que está acontecendo aqui nas aldeias do norte de Santa Catarina e provavelmente em outras aldeias também, que não é muito diferente. As histórias, então, invasão de terra, tudo isso para aproximar um pouco mais o Juruá, que somos nós, dos povos indígenas.
Em História Baseada em Aldeias Reais, as ilustrações de Vanessa Ribeiro, descendente indígena Guarani, dão vida a essa história com cores vibrantes e traços que descrevem o dia a dia dos povos indígenas. A Vanessa fala um pouquinho das suas ilustrações.
Ilustrar a história baseada em aldeias reais foi um convite para revisitar memórias afetivas. Eu usei aquarelas e texturas para criar um caminho visual, levando o leitor a se sentir acolhido, como quem chega a uma aldeia pela primeira vez. O livro, ele traz o olhar de uma criança negra conhecendo povos indígenas, e as minhas ilustrações são um convite para entrar nesse universo com encantamento e respeito.
Com História Baseada em Aldeias Reais, os pequenos e grandes leitores terão nas mãos um livro delicado e de extrema importância que incentiva reflexões sobre a realidade das comunidades tradicionais e dos povos originários. Publicado pela Paulus Editora, o livro está disponível nas livrarias, nos portais da internet e também no site da editora, loja.paulus.com.br. Nossa dica agora é A Terra Sem Males, Mito Guarani, de Jackson de Alencar e Ângelo Abuque. Nanderu, nosso grande pai, vendo a maldade das pessoas e a vida piorando a cada dia, resolveu acabar com a terra, mas avisou antes Guirapoti, o nosso pajé, para que fizesse danças rituais. Ele obedeceu e passou a noite dançando ao som de cantos e instrumentos. Assim começa A Terra Sem Males, Mito Guarani, que fala do profundo anseio do ser humano por um mundo melhor, mais feliz, sem guerras e sem maldades. No livro, Guairapoti parte com a sua família em direção ao mar para escapar do incêndio que vai acabar com a terra, mas o pajé prevê que logo aconteceriam enchentes e, para proteger sua família, ele constrói uma casa. A água vinha tão forte que a família precisou subir no telhado da casa. Desesperado, Guairapoti entoou o Nenhagaraí, o canto solene guarani, pedindo ao grande pai que eles pudessem ir para o outro lado do oceano, para uma terra sem males. A obra, também publicada pela Paulus Editora, apresenta uma sessão informativa na qual o leitor tem a oportunidade de conhecer o sentido do mito, bem como os elementos da história e da cultura indígena no Brasil. A dica agora é o livro Outros Contos da Floresta, escrito pelo autor indígena Iguarei Yamã, ilustrado por Luana Geiger e publicado pela editora Peirópolis. O livro traz imagens chamativas, glossário de palavras para facilitar o entendimento e entrevista com o autor, que destaca os pontos principais das contribuições indígenas para a educação e ativismo. Com uma leitura ágil e bem ilustrada, a obra fala de nove narrativas do povo Maraguá, localizados na região do Rio Amazonas. Os Maraguá são uma etnia conhecida pelo cultivo das histórias de mistério e assombração, que reúne várias pessoas ao entardecer para ouvir os contadores de histórias com seus contos, mitos e lendas sobre seres que habitam a floresta amazônica. Os 9 contos trazem cenários diversos como cotidiano, rituais de caça, trabalho e curiosidade sobre elementos da natureza que estão presentes na cultura maraguá. O livro começa com a história da menina encantada e eu leio um trechinho desse conto para vocês. Numa noite de lua cheia, as pessoas de todo o vilarejo estavam reunidas num grande festejo e seus pais, parentes, irmãos se divertiam a valer e moças e rapazes, velhos e velhas, dançavam despreocupadamente no centro do terreiro. De súbito, a terra tremeu e rompeu-se debaixo dos pés do povo. Assustados, os moradores depararam-se com uma cobra com cara de demônio emergir do rio. Foi a última coisa que viram, pois a terra fendeu-se e tragou todas as pessoas da aldeia, inclusive os pais da menina. Você encontra outros contos da floresta no site da editora Peirópolis e também nas plataformas digitais. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você acompanha outras dicas de literatura infantil aqui no Autores e Livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.